Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba. Que lindo. E daí tem tradução da Daniela Figueiredo.
Tradução da Daniela Figueiredo.
E a editora é a Pogo.
A editora Pogo, que é uma editora que nasceu ali no Abacateiro. Que é uma editora da escola, exatamente para poder dar vazão a essa multidão de escritores que tem nessa comunidade.
E mais um produto. Vamos mostrar aquele ali?
Esse aqui, claro.
Você fica com um para falar e eu vou mostrar aqui. Que é lindo demais, é um calendário. Lunário, né? Que você chama.
Esse é um lunário, esse é até uma efeméride. É um lunário efeméride. Porque além da posição das luas dia a dia, tem a posição dos planetas também no transcorrer do ano de 2022. Desenho da Laura Berbert, essa arte. Então a gente faz isso aqui todo ano, né? Que é uma maneira de acompanhar. Por que, Mari e Wagner? A astrologia é uma arte do tempo, da natureza do tempo. Então, o que a gente está discutindo, na verdade, é a qualidade do tempo. O tempo é regido por quais forças, né? Então, isso aqui, que parece que é só um acompanhamento de posições celestes, que a gente está aqui em julho, né?
Dia 6 de julho.
A Lua ingressou Libra. Deixa eu ver o que mais aqui, mano, que eu preciso chegar mais perto para ver. Marte está em Touro, Mercúrio ingressou Câncer. Nós estamos no dia 6.
Isso.
Ontem que aconteceu isso, né? A Lua ingressa Libra, Marte Touro, Mercúrio Caranguejo. Então, isso está me dizendo de forma metafórica, né? Quais são os deuses, vamos dizer assim, que estão governando esse momento, né? E aí o curioso é que os deuses vão mudando. É isso que é o bonito disso, né?
E as pessoas podem ter esse lunar em casa?
Esse já está esgotado, tá? Que a gente está no mês de julho, mas a gente já está preparando o próximo, o de 2023.
Todo ano. Certo? E eles sempre são super lindos, diferentes.
Porque aí a gente também chama um artista que é da escola ali, que está estudando com a gente, para dar esse espaço também de leitura do céu através da ilustração, das imagens, né?
Wagner Ringel, perguntas?
Sim. Bom, já que a gente passou pela questão política, né, e o ministro do STF, eu sou completamente leigo, me desculpem, mas eu queria saber se houve interesse de fazer esse mapa de alguns políticos, né, ou de alguns, aí precisa ter um pouco mais de
estômago.
Isso, eu tava em dúvida se eu falava, cara. Eu não sabia se eu ia falar isso, mas tem que ter um pouco de estômago para fazer de alguns aí, né? E como é que vocês fazem, como é que é feita essa leitura disso, né? E pensando aí nesse ano tão tenso, né, politicamente, e cheio de esperança também, né, de que as coisas possam mudar, enfim.
Entendo. Tem que ter estômago mesmo, né, porque realmente você sabe que tem uma coisa na astrologia greco-romana, astrologia antiga, né, porque a gente estuda astrologia antiga na Saturnália. Tem esse detalhe aqui, né, que às vezes a gente acaba esquecendo de dizer. Nessa literatura e na cultura helenística a ideia de mapas notáveis, e de mapas notáveis inclusive eticamente, né? Então os mapas, vamos dizer, que eram estudados são os mapas daqueles que trazem benefícios à sua comunidade, né, de algum modo, né? Então, por isso que precisa de estômago, porque hoje no Brasil, atualmente, no mundo, né, não é exatamente isso que acontece, né? Então, assim, a disciplina que a gente trata mais esse assunto é exatamente o curso do quarto semestre, quer dizer, até lá, se a pessoa já chegou lá naquele ponto, a gente vai discutir, então, mapas de países, personalidades, e também tratar isso, astrologia como política, astrologia política, né? Porque isso não está separado na Saturnália, esse assunto. Porque geralmente se estuda astrologia do mundo, de cidade, como eventos. Então, os eventos é como se eles estivessem descolados da política. E é possível estudar assim, né? Sei lá, um terremoto que acontece no Haiti, o que está no mapa, do mapa político, no mapa do ano do Haiti, visto do Haiti, que isso poderia fazer a Terra tremer. Ok, mas e os terremotos políticos? Né? O fenômeno das redes sociais interferindo nas democracias. Então, essas coisas são conversadas ali. Eu diria até que é uma abordagem corajosa da escola como um todo, porque nessa hora não tem como ficar em cima do muro. Quer dizer, eu acho que é honesto o astrólogo se dizer o seu lugar, aonde que ele está, né? De que lado ele está, ou definir o território que ele uhum. queira ocupar, vamos dizer assim. E tá, então, na Saturnália a gente se posiciona mesmo, entendeu? Então, e também, por conta disso, achamos estranho a utilização da astrologia, porque nessas épocas de eleição, a astrologia é utilizada, quando eu digo assim, pelas campanhas políticas, né? Como informação divina,
uhum.
né? Como se não fosse uma informação também da leitura de um astrólogo que está comprometido ideologicamente com de alguma maneira, né? Então nessas horas é muito difícil fazer isso, porque se você se posiciona do ponto de vista do texto astrológico, e diz que fulano tal vai ganhar a eleição, e eu acho que o que lidera a eleição vai ganhar a eleição, lidera as pesquisas, né?
Uhum.
Você é atacado pelo time adversário, ou pior, você é utilizado o discurso astrológico para fazer a campanha de quem quer que seja, né? Tá, então isso é bem interessante. A gente discute, por exemplo, os astrólogos o astrólogo que fazia a campanha por Hitler.
Uhum.
Né? Fazendo textos absolutamente tendenciosos. Então essas coisas existem. A astrologia sempre esteve na sua história ao lado do poder, e a Saturnália está mais interessada em saber da astrologia que esteve do lado daqueles que não ganharam as batalhas e portanto não podem contar a sua versão da história.
Entendi.
Né? Então imagino que tem astrólogos de todos os lados, né? Certo? Então é essa astrologia que a gente está mais interessado. Inclusive, acho uma sorte o fato dos astrólogos não precisarem mais ler o mapa para os poderosos, haja visto os que estão no poder no momento, né? Então seria um baita de um azar ter que ficar lendo o mapa aí, gente. Então hoje a gente já está em outra, né?
Mas é muito legal quando você fala isso, assim, porque eu gosto muito sempre de falar aqui para os nossos ouvintes que a política tem todos os lugares o tempo todo, né? A gente precisa pensar sobre ela, a gente precisa falar sobre ela, né? As decisões políticas interferem na conta de água, na conta de luz, na escola pública, no funcionamento do posto de saúde, enfim, né? Ela está em todos os lugares,
tudo.
E quanto mais a gente participa da política, mais claro fica, né? O nosso papel. Né, pensando agora que o calendário eleitoral se inicia aí no próximo mês, temos eleições esse ano, uma batalha difícil, né, a gente vai ver muita coisa nas televisões, nas rádios, pela internet, muita propaganda acontecendo, verdades e mentiras, e a gente precisa estar muito preparado para esse momento. E daí eu não vou deixar de te perguntar, é óbvio, o que, que você já estudou, o que, que você já está vendo sobre esse momento eleitoral no país. Você já começou falando aí um pouquinho aí das suas impressões, mas eu queria saber se você se aprofundou nisso.
Assim, do ponto de vista macro, a gente está vivendo uma situação, que a pandemia é a representação disso, de um ciclo de 20 anos que começou, na verdade, em 2020. No final de 2020. É um ciclo Júpiter-Saturno, os gigantes, no signo de Aquário. E esse ciclo leva 20 anos. Então, a gente vai, né, ele vai ter... Ele tem o seu início e aí começa a aparecer a manifestação dos seus propósitos, né? Então, a pandemia é um fenômeno disso, de que a gente... Agora, a ideia aquariana é a ideia de que a gente toma a vacina, não é porque... Não somente porque acredita... Na eficácia da vacina, mas a gente toma a vacina por causa do outro, inclusive. Né? Então, são questões coletivas. Então, acho que isso é uma. Acho que isso é um ponto dos próximos 20 anos. Né? Quer dizer, a discussão, as velhas discussões, né? Me parece que agora com esse ciclo aquariano. Voltam, só que voltam com outro tipo de vigor, né? Então, por exemplo, uma coisa que me parece que a sociedade brasileira está tendo que se deparar mais uma vez, que é a questão da fome.
Uhum.
A questão da fome é uma pauta, está se tornando uma pauta da sociedade brasileira. A gente precisa resolver isso, não é? E, no entanto, essa é uma discussão, um projeto tido como das esquerdas no Brasil, né? Então, é nesse sentido. Então, me parece que esses próximos 20 anos, algumas questões elas vão se tornar questões do coletivo. A gente precisa resolver a questão da terra no Brasil. Isso acho que é um pouco mais difícil, né? Porque isso é preciso convencer também a opinião pública disso e esse é a questão, né, do Brasil mais atual, né, a exploração da terra e, né, então, mas eu sei que você está me perguntando coisas mais agora, né, Mari, de aí que estão se aproximando, né? Então, inclusive, dá para até a gente fazer um mapa dessa pergunta. Deixa eu até fazer aqui. Deixa eu ver se
a
eu
pergunta
consigo.
Horária, né? No dia 6 de julho, às 13h33.
Porque você não fez exatamente essa pergunta.
Não, 13h33,
né?
Agora, né? Uns minutinhos antes.
Mas agora que eu lembrei de fazer isso, é agora que valeu.
Agora mesmo. Que você aceitou.
Exatamente.
Uhum.
Então, por exemplo, a gente tem Escorpião no ascendente de Curitiba. Mas você não me fez uma pergunta assim, então eu não sei quem é quem aqui nesse mapa.
Uhum.
Né? Quem vai ganhar a eleição? Sei lá, fulano vai ganhar a eleição? Né? Então a gente teria que ter isso para poder utilizar esse mapa para fazer essa resposta.
Uhum.
Né? Quanto a palpites astrológicos, eu estava dizendo, eu queria só falar de uma coisa que eu venho pensando esses últimos dias, que inclusive uma discussão que eu tenho com o Bruno Lima, que é um estudioso da obra do Luiz Gama, que também a gente faz os tributos ao Luiz Gama, lendo o mapa astral do Luiz Gama, que a gente fez no mês de junho, né? Que o mapa, você veja como tudo tem política mesmo,
uhum.
Né? O mapa utilizado no Brasil pelos astrólogos, da comunidade em geral, é um mapa da independência. E esse mapa é horroroso. O mapa da independência, que é a primeira fake news, né, da história do Brasil, ele é um mapa que não tem solução para o país. É uma coisa... Quando a gente abre esse mapa, a gente fica todo mundo chateado, né? Porque não tem realmente solução nesse mapa. No entanto, se a gente faz um mapa de 2 de julho, que é a data comemorada aí recentemente em Salvador, né, que é a data de independência, onde de fato há uma luta, há figuras brasileiras ali que surgem, a gente tem um mapa muito mais interessante, né? Então, esse é um mapa que eu acho que é interessante a gente observar, com ascendente em Câncer, com o sol no Caranguejo, onde o hino do 2 de julho diz que naquele dia até o sol era brasileiro, né? O que é uma identidade nossa, né? da coisa tropical, mas também do destino do povo brasileiro, né? O destino de um país que, como o Caetano Veloso sempre fala, né? A gente ousar sonhar ser um país que lidere coisas no mundo, né? E é isso que eu espero que aconteça no próximo dia 2 de outubro, né? Que a gente tenha um projeto de soberania, né, projetos em todas as áreas que façam o Brasil, faça o brasileiro ser que nem o sol, de ter orgulho, né, e de voltar a sonhar um projeto de país. Né? Então, acho que isso já te responde a pergunta e também o meu posicionamento quanto às eleições. E a outra maneira de a gente fazer isso é pegar mapas que sejam o começo de campanhas, e aí avaliar nesse mapa quem tem mais força, se é a pessoa que está iniciando a campanha ou o seu adversário. E é isso que eu fiz. Fiz isso com o mapa do início da campanha do Lula, né? Tá? Que dá um ascendente em Leão também, e uma lua em Leão indicando, enfim, esse é um mapa, aí fica um astrologuês aqui, mas ele vai ganhar, acho que ele ganhará a eleição.
Como é que fica astrologicamente a democracia? Porque a gente tem, né, algumas questões aí relacionadas a essa defesa da democracia, né? Eu acho que é importante a gente destacar que ganham de um lado, ganham do outro, mas a democracia precisa ser preservada, talvez seja uma das nossas maiores conquistas.
Com certeza. A Constituição de 88, sim, né, que tinha Saturno em Capricórnio, as instituições democráticas, elas estão sob o signo de Saturno. Por que estão sob o signo de Saturno? Porque o tempo passa, as pessoas vão embora, as instituições estão lá. Quer dizer, as discussões de justiça no Brasil não nasceram ontem, né? Então isso tem um tempo, né? Tem a democracia brasileira é muito jovem, né? Agora, o Brasil tem na sua história sempre essa tendência de rasgar as constituições. Essa é a constituição que mais dura, né? Então creio que a sociedade como um todo precisará se organizar para fazer a defesa das instituições e amadurecê-las, né? Então a história continua e o amadurecimento precisa continuar, né? Tá? Não creio que haja rompimento do Estado Democrático de Direito no Brasil, embora eu possa imaginar que possam tentar e possam está acontecendo no Brasil, assim, estão plantando essa ideia, né? E vou ver se pega, né? Então, isso é muito grave, né? Isso não é uma coisa para se brincar ou para achar que é só uma brincadeira, né? Então, isso é preciso que as instituições, de forma geral, se protejam e se posicionem, né?
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.